você já encontrou um morcego caído no chão, no quintal da sua casa, dentro da sua casa, e aí não sabia o que fazer? A gente está aqui no estúdio hoje com o professor Henrique Hortêncio Filho, ele é professor do Departamento de Ciências da UEM, doutor em Ciências Ambientais e coordenador do GEMA, o Grupo de Estudos em Ecologia de Mamíferos e Educação Ambiental. Oi, professor.
Bom dia. Tudo bem? Bom dia.
E o senhor vai explicar para a gente, né, o que a gente deve fazer numa situação dessas.
Exato. Né? Vamos conversar um pouco sobre a questão dos morcegos que habitam áreas urbanas. Muitas vezes as pessoas temem, querem eliminar, desconhecem, mas informação é sempre bem-vinda. E pessoas bem informadas podem agir de maneira diferente, de maneira a gerar menos conflito com a fauna urbana.
Uhum. Agora, essa informação é muito importante nesse período que a gente está? Por quê?
É uma situação bastante interessante de ser discutida, porque nessa época nós temos um período de chuva, né? Então os animais acabam, em algumas situações, caindo por causa de vento, etc. E também temos muitos animais jovens. E aí esses animais estão aprendendo a voar.
Os morcegos.
Exato. Caem do forro da residência e ficam caídos no chão. E as pessoas não entendem e eliminam e matam. E a gente quer dar algumas orientações sobre o que fazer, como lidar com esses animais. E, é claro, destacar a importância que eles têm no ambiente urbano.
Qual é a importância?
Pois é. Imaginem que esses animais que moram nos forros de residências, eles são, em sua esmagadora maioria, animais que comem insetos. Bom, se um morcego pode comer cerca de quase entre 700 mil insetos numa noite, imagine a contribuição que ele traz para o morador, considerando a predação de pernilongos, baratas, percevejos e outros insetos que trazem incômodo às pessoas. Eu estou falando que o morcego pode comer uma vez e meia o próprio peso numa noite. Então imaginem vocês que um morcego que pesa 50 gramas, ele tem condição de comer numa noite 75 gramas de inseto. Se a gente fizer uma comparação com uma pessoa, é possível imaginar uma pessoa de 50 quilos comendo 75 quilos de comida numa noite? Nunca, né? Pois é, mas eles fazem isso. Então tá aí, olha que enorme contribuição desses morcegos, tanto nas cidades quanto do ponto de vista da agricultura também. Eles consomem pragas agrícolas, então eles ajudam a diminuir o consumo de agrotóxico, que a gente está ouvindo falar tanto agora de agrotóxico, né? Essa questão agora do consumo terrível que vai acontecer no Brasil, esses animais ajudam a fazer de um jeito saudável.
Agora, então a gente tem que ajudar a preservar os animais, esses morcegos.
Claro,
a gente não pode eliminar morcego.
Não, de jeito nenhum.
Quer dizer, é um crime, inclusive.
Eles têm que ser
protegidos.
Aliás, são protegidos por lei, são animais silvestres e a fauna silvestre no Brasil é protegida por lei. Então, muitas vezes a gente se depara com as pessoas procurando empresas de dedetização para fazer eliminação de morcego. Não pode, é crime ambiental.
É crime, né?
É. Então, se você sabe que seu vizinho vai fazer, tem que denunciar. É crime. Uhum. É crime eliminar esses animais dessa forma.
Agora, além disso, a gente pode ajudar os morcegos a não morrer, isso? Esses que caem.
Exato. Então, assim, existem duas situações. Os morcegos que habitam forro de residência, eles pertencem, em sua grande maioria, a uma família. A um grupo de morcegos. E esse grupo, eles têm um design de asa que não permite que eles voem do chão. A asa é curta e estreita, tá? Então, para eles voarem lá do forro da residência, eles precisam se soltar de lá, planar e assim levantar voo, alçar o voo. Outras espécies de morcegos, não. Eles voam da mão da pessoa, do chão, eles têm essa facilidade. Esse grupo de morcego que habita forro, a maioria desses morcegos que estão em forro não conseguem fazer isso. Então, o que acontece? Se é um animal jovem ou é numa situação atípica, como eu já mencionei, e ele cai no chão, ele não vai conseguir voar. E está sujeito a ser morto por uma pessoa, jogado no lixo, ou um cachorro, ou um gato. Bem, onde é que mora o perigo? A gente não sabe qual animal silvestre contém algum tipo de doença que pode trazer problemas ou contaminar as pessoas, né? Sendo assim, não se pode tocar um morcego com as mãos nuas em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Então, qual a recomendação? Encontrou um morcego caído no chão, entre em contato com o CCZ. O CCZ vai fazer o recolhimento desse animal.
A gente tem até o telefone aqui do CCZ, isso, né? É o 3901-1176. 3901-1176.
Isso mesmo. Então, entrar em contato com o CCZ em horário comercial e eles vão fazer a coleta desse exemplar. E esse animal vai ser encaminhado para o LACEN, em Curitiba, para que seja analisada a possibilidade, por exemplo, dele ter o vírus rábico. Só lembrando que a raiva não tem cura. Então, se uma pessoa for mordida por um por um mamífero silvestre, seja um gambá, um morcego, um macaco, ou mesmo um animal doméstico, um cachorro desconhecido, um gato, ela tem que ir para o procedimento de vacinação, porque a raiva não tem cura. Então, na dúvida, é óbvio, você encontrou um morcego caído no chão, você não vai tentar pegar ele. Ah, mas ele estava caído, ele estava quietinho, parecia um filhotinho. Parecia, você não sabe se é, né? Uhum. Não tente tocar. O que devo fazer? Cubra esse animal com uma caixa, com um balde e entre em contato com o CCZ.
Mas se for final de semana?
Pois é, se for final de semana, infelizmente a gente tem um problema.
À noite,
não sei. Infelizmente nós temos essa situação. A gente pode tentar ajudar dentro do nosso projeto, né? Dentro do GEME a gente pode atender. Então eu recomendo que as pessoas curtam a nossa página no Facebook e lá terão informações, vão poder fazer perguntas. É um canal de comunicação muito bom. Ou que entre em contato conosco. Nós temos alguns projetos envolvendo morcegos urbanos. Um sobre alimentação dos morcegos insetívoros, que vem sendo realizado pelo meu aluno de mestrado, Pedro. E um outro estudo que vem sendo realizado pela minha aluna de doutorado, a Camila, sobre a reprodução dos morcegos que habitam áreas urbanas, em especial forros de residência. Então nós damos também esse suporte à população, mas o lugar onde as pessoas devem ligar, especialmente pensando em horário, durante a semana, horário comercial, é com o CCZ, não é com a gente, tá bom? Em que situação entra em contato conosco? Ah, tem morcego habitando o forro da minha residência. Opa, entra em contato com a gente, porque nós temos esses dois projetos e vamos até a casa das pessoas em Maringá. Então, lembrando, em Maringá, nós vamos fazer o possível para auxiliar, atender e sim realizar o nosso estudo de monitoramento dessas colônias nas casas das pessoas. Só lembrando, então esses morcegos que moram em volta, que moram na residência, eles fazem uma limpeza extraordinária de insetos. Então, menos veneno que você vai precisar usar, menos incômodo com insetos no seu dia a dia. Eles são muito úteis, sim. As pessoas têm apenas que tirar de dentro delas aquele preconceito histórico associado a vampiro, associado a demônio, associado ao mal, porque esses animais são heróis da natureza. São heróis, inclusive, das cidades. Mas as pessoas, por pura falta de conhecimento e preconceito, fazem o quê? Matam, discriminam, perseguem, querem se livrar do morcego, quando na verdade eles são muito úteis. Mas é óbvio, se o morcego está morando no forro da casa, ele pode trazer alguns transtornos, especialmente se for uma casa que tenha forro de madeira, pode escorrer urina, pode
Mas
cair
aí,
pés.
Mas aí a recomendação é o quê?
A recomendação é procurar um pedreiro, entrar em contato com a imobiliária, se a casa for alugada, e pedir para que eles resolvam essa situação. Como? Fazendo a melhoria da condição da casa. Não pode, né? Imagina no quarto da família ficar caindo pó de fezes de morcego, ficar escorrendo urina. De maneira alguma, isso pode acontecer. Tem que ser feita a limpeza. E se houver espaço, eu explico como é que faz isso.
Ah, não, pode falar.
Bom, vamos imaginar
Tem
então...
Tem mais uma perguntinha, mas pode falar.
Ótimo. Então vamos imaginar o forro de uma residência lotado de fezes de morcegos. O que a pessoa deve fazer? Bom, tem que limpar e ela vai ter que limpar com alguns cuidados. Não adianta ela ir desprotegida com uma vassoura lá e começar a varrer. Imagina essas fezes secas levantando aquela poeira que pode ser nociva, não é verdade? Uhum. Então qual a nossa recomendação? Que a pessoa utilize uma máscara para proteger as vias aéreas. Não tenho máscara, tudo bem. Pegue um pano, umedeça e cubra as vias aéreas. De preferência, use um óculos de proteção, use uma camisa manga longa para proteger seus braços. E aí o que ela deve fazer? Umedecer essas fezes, borrifar água sanitária nessas fezes, e aí com uma pá, cuidadosamente, ela vai recolher esse material, sem levantar poeira. Recolheu, fez a limpeza, ok. Então nós precisamos agora pensar em um pedreiro que deve entrar na residência no forro durante o dia, para ver por onde está passando luz. Por onde passa a luz tem buraco, o morcego passa. Né? E tem espécie de morcego que mora em residência que pode passar pelo diâmetro equivalente de uma bique. Tem espécies de morcegos que, mesmo sendo adultas, elas pesam 6 gramas, são do tamanho de uma mariposa. Então eles conseguem passar por vãos. E aí o que a pessoa deve fazer? Solicitar que o pedreiro faça a vedação. Ah, e ele deve fazer a vedação por completo na casa? Não, deve ser um processo gradual para que os morcegos comecem a desocupação. Caso contrário, os animais vão morrer lá dentro, você vai ter um monte de morcego morto, mau cheiro, e aí outras situações de risco que
Agora,
não são agradáveis.
Agora, para onde eles vão? Eles têm algum lugar?
Pois é, então, eles vão ter que procurar outros abrigos, provavelmente.
A hora que não tiver mais abrigo, assim, urbano, como é
pois
que
é,
eles vão?
Pois é, então, e foi bom você ter tocado nessa condição, porque muitas vezes eu ouço da população, Mas é, ele, esse animal que vai para a mata, um morcego que vai para a mata, e eu gosto sempre de dizer que mata, se a gente está acabando com tudo, não tem mais. Lembra que hoje, onde é a nossa cidade, já foi uma mata, mas a gente se apropriou dela, derrubamos, e agora é a nossa casa. E aí a gente não quer que o morcego passe voando, porque muitas vezes eu recebo, inclusive, ligação assim, professor, tem morcego aqui na minha casa, você pode vir remover? Tá, me explica um pouco melhor essa situação. Ah, ele fica voando no pé de jabuticaba. Ou, ele tá dormindo no pé de manga. Aí eu digo assim, então tá, pra onde o morcego pode ir? Onde ele pode ir? Porque ele não pode voar também. Ele não pode ficar pelas árvores da casa, que te incomoda.
É o especismo.
Eu acho que então o problema não é o morcego, é você. É você. E aí eu dou uma alternativa drástica e terrível pra pessoa que ela fica chocada. Eu falo, corta a árvore. É óbvio que eu não quero que ela corte a árvore, mas eu quero que ela reflita sobre isso. Bom.
Faz isso. Agora, ô, professor, e esse morcego que quando cai no chão não consegue mais voar, né? Como que a gente pode ajudar esse morcego? Porque se a gente colocar um balde sobre ele, ele não vai matar?
Então, como eu disse, né, a recomendação é que a população entre em contato com o CCZ para eles fazerem o recolhimento. Digamos que seja uma situação atípica, não tem o que fazer, está numa área,
se ele tiver vivo,
tá numa área rural, está numa situação que o CCZ não vai poder te atender naquele momento e etc. Né? É, a recomendação é com uma pá, né, ou com outro objeto que te afaste, né, do animal. Então, uma pá, uma vassoura, cuidadosamente... você vai, eu digo cuidadosamente para não ferir o animal, né? Você coloca a pá pertinho dele, com uma vassoura você ajuda de modo que ele suba na pá, e aí você coloca no pé de uma árvore que tenha o tronco mais áspero. Você fazendo isso, certamente o animal, se ele não tiver acometido de uma doença, não tiver com alguma situação de risco, né? Ele vai subir no tronco. Ele vai subir no tronco, escalar, e por algumas horas ele vai ficar ali. No momento que escurecer, ele vai levantar voo e vai embora. Esse, inclusive, é um indicativo que nós temos um animal numa condição de saúde, de fato. Uhum. Mas eu friso, né? Se é dentro da cidade, encontrou um morcego caído no chão, por medida de segurança e respeitando a nossa o que é preconizado dentro das questões de saúde no país, é entrar em contato com o CCZ. Eles vão fazer o recolhimento, tá bom? E tá que as certo. Pessoas tenham paciência, porque às vezes a pessoa liga, ela quer que o CCZ chegue lá na mesma hora. Eles têm que atender uma série de situações, né? A pessoa não vai chegar ali dali 10 minutos, e em geral...
Mas quanto tempo o morcego consegue ficar vivo debaixo do balde, da caixa de papelão?
É uma situação que depende, né? Então, assim, gosto de lembrar as pessoas, né? O animal é um ser vivo, ele pertence à fauna silvestre, ele não pode ser maltratado. Então, se a pessoa vai cobrir esse animal até o centro de controle de zoonoses chegar para recolher, que faça isso da forma mais respeitosa possível, né? Lembrando, o morcego não é vilão, ele é herói da natureza e da cidade. A gente só precisa compreendê-lo, entendê-lo, e conhecer um pouco mais sobre ele. Aí a gente consegue conviver melhor, não tenho dúvida disso. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas compram e colocam nos quintais das suas casas bat houses, ou seja, casas de morcego. E aí esses morcegos passam a viver dentro desses espaços, no quintal da casa da pessoa, e a pessoa ainda se beneficia com isso. Como? Ela utiliza as fezes do morcego como adubo para sua horta. Então é uma outra mentalidade. Então aqui, enquanto no Brasil o morcego é perseguido, morto, etc., você vai para alguns lugares do mundo, como os Estados Unidos, e lá eles têm pontes com milhões de morcegos e que as pessoas vão visitar diariamente a revoada. Ou então tem situação, por exemplo, na Espanha, na cidade de Valença, que a população compreende quantos morcegos são importantes para a vida delas. E o símbolo de Valença é um morcego. Quem gosta de futebol aí conhece o brasão, a bandeira de Valença, que tem um morcego, e assim por diante.
Uma mudança, então, de postura, né?
A gente está lutando para isso. A gente quer tornar Maringá uma referência, uma cidade no Brasil em que as pessoas compreendem e respeitam a importância dos morcegos à natureza. Porque não é conversa fiada, é de fato. A gente precisa da natureza para continuar vivo, não é verdade? É, então a gente tem que buscar mecanismos para conviver melhor.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela presença, pela entrevista, e um bom dia.
Eu gostaria só de frisar o contato do Pedro, me orientando.
Vou colocar no site daqui a pouquinho. O Pedro, né, que é o 998480513.
Isso, nós faremos o possível para atender as residências com a maior brevidade possível para fazer o monitoramento e o estudo. Obrigado.
O número do Pedro e também do CCZ vai estar lá no nosso site daqui a pouquinho.
Maravilha. Tá? E curtam a nossa página no Facebook, GEEM de Macaco EA, Gêmea. Obrigado.
Obrigada. Conversamos com o professor Henrique Hortêncio Filho, ele é professor do Departamento de Ciências da UEM, ele é doutor em Ciências Ambientais e coordenador do GEMA, o Grupo de Estudos em Ecologia de Mamíferos, GEMA, né? Grupo de Estudos em Ecologia de Mamíferos e Educação Ambiental.